Paulistão Sicredi. O clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente.
Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje sexta-feira, rapaz, bota um sorriso no rosto aí, já que o fim de semana se aproxima. Hoje, dia 7 de maio de 2021, sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. E claro, peço aquele favor de sempre. Gostou do programa? Compartilha com seus amigos, com seus colegas de trabalho, pelas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens. Enfim, faça esse programa crescer cada vez mais. Bom, hoje vamos... Olha, tem assunto hoje, hein, gente? Rapaz, quem achou que o Campeonato Paulista não teria emoção na última rodada, se enganou redondamente, hein? Olha só, o Palmeiras ontem venceu o clássico contra o Santos, um clássico bem divertido de assistir, viu? Quem não assistiu perdeu um jogo interessante, foi 3-2, cheio de opções de gols, os dois times procurando a todo momento o ataque. Gostei bastante do clássico entre Palmeiras e Santos. Mas com este resultado, acreditem se quiser, o Santos pode ser rebaixado no Campeonato Paulista. É, rapaz... Joga agora a última rodada contra o São Bento na Vila Belmiro. O Santos precisa de um empate para se livrar do rebaixamento. Se o São Bento vencer, o São Bento se salva e o Santos é rebaixado. Ou seja, é uma final antecipada no sentido ruim da final, né? Para não cair, né? Que coisa! Vamos falar também deste Palmeiras, que olha só... O futebol é maravilhoso por isso, né? O futebol é que nem a bola, ele é redondo, ele dá voltas, né? E sabe para quem o palmeirense vai ter que torcer na última rodada? Pro Corinthians, meus amigos, é isso aí! Porque o Corinthians joga contra o Novo Horizontino, que hoje tem um ponto a mais que o Palmeiras no grupo. E o Palmeiras depende aí que o Corinthians, no mínimo, empate com o Novo Horizontino. Ele, Palmeiras, vença a sua partida para que possa se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista. E, obviamente, vamos falar de toda a rodada do Paulistão. Vamos falar do Corinthians na Sul-Americana, que conseguiu uma boa vitória contra o Sport Huancayo lá em Lima, no Peru. E também de Fernando Diniz, o novo técnico do Santos. O salvador da pátria? Interrogação, como diria Roberto Avalone. E aqui ao meu lado está ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
Boa tarde, Grisa, boa tarde, amigo, boa tarde a todos. Sexta-feira legal, uma semana bacana, cheia de futebol, e finalmente vai chegar a última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista, né? Uma correria danada, jogos um atrás do outro, mas agora, ufa, todo mundo com 11 jogos feitos, todos vão para a última rodada para acabar essa fase. Só queria ressaltar que só falta um confronto para definir
isso.
O próximo passo do estadual, né, Grisa?
Que é o grupo do Palmeiras.
Que é o grupo do Palmeiras. O Bragantino ou joga com o Palmeiras ou joga com o Novo Horizontino. Os demais confrontos já estão definidos. Corinthians e Inter de Limeira, Guarani e Mirassol, São Paulo e Ferroviária. Todos esses jogos, jogo único, hein? Jogo único na próxima rodada do Campeonato Estadual.
Exatamente, né? A definição completa fica por conta aí da última rodada do Grupo C, que é esse grupo que tem Palmeiras, Novo Horizontino e Bragantino. Bragantino já classificado, só esperando saber quem será o seu adversário. Ou Novo Horizontino ou Palmeiras. Pedreira, hein? Pegar o Bragantino na próxima fase é pedreira, hein? Mas, Morelli, queria começar falando sobre esse clássico de ontem, né? Entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Achei muito interessante o clássico, viu, Morelli? Gostei muito. As duas equipes procurando a todo momento gol, né? Inclusive, pegar até aqui o comentário do Adi Armando falando: o Santos teve possibilidade de virar quando o jogo estava 2-2, e ele fala que não acredita no rebaixamento do Santos. Já vamos falar sobre isso. Mas foi um jogo bem divertido, né? Eu gostei do jogo, viu, Morelli?
Foi um jogo disputado, foi um jogo com times mesclados, né, dado o cansaço físico de todos os jogadores. A gente viu que o Marinho se machucou logo de cara, né?
Preocupante.
Uma contratura muscular, sozinho, num chute pro gol. É um pouco a condição do jogador brasileiro nesse começo de ano, né? Vai ser mais outros tipos assim. Mas eu achei que as duas equipes, Grisa, jogaram leves, meio descompromissadas. Ah, se classificar, tudo bem, se não classificar, tudo bem também. E o Santos, com a sua pegada, com os seus moleques ali jogando rápidos, né? A gente já esperava um pouco isso. O Palmeiras que eu achei mais leve.
É.
O Palmeiras que eu achei um pouco assim, meio. Não que estivessem desconcentrados, mas se ganhar, tudo bem, se não ganhar, tudo bem também. Jogaram, no meu modo de ver, sem aquela pressão que o time carrega há anos, né? Há anos, aquele fardo nas costas. É, e por isso que talvez tenha ficado um jogo franco, um jogo aberto, um jogo lá e cá, um jogo de jogadas bonitas. O gol do Vinha, primeiro gol, foi uma jogada bonita, né? Do Scarpa ali pelo lado direito, que geralmente pega a bola e já cruza. O Santos com uma movimentação também muito rápida, o passe do Marinho pro primeiro gol do Santos.
Uhum.
Então, assim, foi um jogo franco. A gente precisava ter mais jogos assim, tirar um pouco esse peso da responsabilidade dos jogadores e dos times. O Palmeiras ficou bom porque ganhou, está com vida ainda no Campeonato Paulista, pode se classificar mesmo não querendo, né? Parece que o Palmeiras não quer se classificar. E pro Santos apertou, né, Grisa? Porque o Santos, com 10 pontos, tem ali uma das piores campanhas.
A terceira pior.
E pode ser rebaixado, né? Pode ser rebaixado. O Santo André também tá com 10 pontos, corre por fora ali, né?
Isso.
E perdeu o seu jogo.
Isso.
Agora, Santos e São Bento vão né, se enfrentar ali. Né? Se enfrentar ali para ver quem que vai sobreviver. Um tem 10, o outro tem 9.
É. A gente já vai falar sobre essa possibilidade de rebaixamento do Santos. Talvez a grande preocupação para a partida para o restante, né, da temporada aí do Santos, seja essa contusão do Marinho, que ainda vai ser avaliada a gravidade desta contusão. Sentiu, como disse o Morelli, sozinho, né, numa jogada sozinha, sentiu ali uma, provavelmente alguma coisa muscular, né, e vai ser reavaliada, e aí a gente vai saber o tamanho da gravidade do problema que acometeu o jogador do Santos. Mas queria, antes de falar do Peixe e dessa possibilidade de rebaixamento, Morelli, queria falar do Palmeiras e da possibilidade que o Palmeiras tem de se classificar no Campeonato Paulista. Então vamos lá, estou com a minha tabela aqui. O Palmeiras vai enfrentar domingo, todos os jogos domingo, tá, gente? Nessa última rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras joga em Campinas contra a Ponte Preta. A Ponte Preta que está naquele limbo. Não tem mais chances de se classificar e também não tem mais chances de cair. Então a Ponte Preta está num limbo, muito provavelmente. Vai ser uma Ponte Preta ali só cumprindo tabela. Jogo possível para o Palmeiras vencer. O problema é que o Palmeiras, além do seu jogo, tem que ficar com o radinho lá, com a TVzinha, enfim, ligada no jogo do seu rival, do Corinthians, né, que vai jogar no seu estádio contra o Novo Horizontino. O Corinthians já está classificado, né, como disse o Morelli, pega a Inter de Limeira na próxima fase, e o Novo Horizontino tem um ponto a mais que o Palmeiras. Para o Novo Horizontino, basta a vitória. Se o Novo Horizontino vencer, aí qualquer que for o placar do jogo entre Palmeiras e Ponte Preta, não serve, o Palmeiras estará desclassificado. Para o Palmeiras, para classificar, tem que torcer ou por uma vitória do Corinthians ou por um empate nesta partida, claro, além de vencer o seu jogo, né, Morelli?
Exatamente isso, exatamente isso. Agora, eu não sei, o Palmeiras já alertou que vai com o mesmo time que jogou contra o Santos, portanto, vai com um time mesclado, não vai com o seu principal time. Ontem era para ficar igualzinho, né, a pontuação de Palmeiras e Novo Horizontino, porque o Palmeiras estava vencendo e venceu, mas o Botafogo estava ganhando do Novo Horizontino. Estava ganhando de 2-1 e no finalzinho, na casa do Novo Horizontino, no finalzinho teve um pênalti e o Novo Horizontino empatou e aí teve um ponto a mais. Então o Palmeiras não depende somente de si.
Isso.
Agora, vai torcer para o Corinthians? O Corinthians vai ganhar do Novo Horizontino vai classificar o seu maior rival? O Corinthians já está classificado.
Isso.
Né? Já fez a sua parte no Campeonato Paulista. É, se tirar pontos do Novo Horizontino e o Palmeiras conseguir ganhar da Ponte Preta, como você disse, que não tem interesse nenhum no campeonato, pode dar jogo. Eu não sei primeiro se o Corinthians vai ganhar do Novo Horizontino.
É.
O time está cansado, o time, né, viajou,
isso.
O time já está classificado. É, eu não sei se vai ganhar do Novo Horizontino.
Tem um desafio, Morelli. O Corinthians tem um desafio muito importante no meio da semana, né? Que é o jogo contra o Peñarol no Uruguai. O Corinthians, se perder esse jogo contra o Peñarol, a gente vai falar mais sobre Sul-Americana daqui a pouco, mas se o Corinthians perder esse jogo pro Peñarol, tá fora da Sul-Americana, tá desclassificado. Então, há uma grande possibilidade, né, Morelli, do Corinthians descansar os seus jogadores nesse jogo contra o Novo Horizontino.
Penso que é isso que vai acontecer. O Mancini não vai colocar os caras para jogar um jogo que não precisa jogar, né? Pelo menos não os titulares. Precisa cumprir tabela, mas não precisa jogar. Né? E aí, você pergunta assim, mas qual que é o time B do Corinthians? Não tem. Uhum. Né? Se você perguntar o time B do Palmeiras...
É aquele que jogou ontem.
É, você acha um time ali. Do Corinthians, você não acha um time B. O time B vai ter quem? Otero, Jô,
tá
ficando fora. Gil, tá ficando fora. Você, a molecada tá entrando.
É.
Então o Corinthians deve montar um catadão, né? Um catadão para enfrentar o Novo Horizontino. E aí o Novo Horizontino tem chance, que não é um time ruim, tem chance de fazer o resultado e dar bye-bye pro Palmeiras na competição. É. Seria o segundo grande a não se classificar no Campeonato Paulista. Para mim, um vexame. Para mim, o Santos já pratica um vexame, né?
Muito grande.
O Palmeiras, a mesma coisa. Mas a gente não quis, não interessa. Não interessa. Tinha que classificar.
Exatamente.
Corinthians e São Paulo se classificam, Palmeiras e Santos também tinham que se classificar. Então vai ser, sim, um papelão. Mas parece que está tudo meio que combinado lá no Palmeiras. Está tudo bem, está tudo legal. Eu ainda acho que o Paulista tira um peso das costas quando você ganha.
Exato.
Tira. Né? Você, comecei a temporada já ganhando o título. Como o Palmeiras tiraria um peso das costas se tivesse ganho as duas taças que disputou e não ganhou?
Verdade.
Então, se tivesse ganho pelo menos uma daquelas taças, poderia até nem ganhar o Paulistão, nem chegar. Mas... são três taças perdidas. Três. O torcedor vai cobrar, o torcedor vai ver isso, Luiz.
Exatamente. Eu queria até fazer uma pergunta aqui para os corintianos, né? Que nos ouvem. Manda a sua resposta aqui na nossa live lá no Facebook, né? O que vocês acham? O Corinthians tem ou não que ir com força máxima contra o Novo Horizontino? E digo mais: o Corinthians deve ou não vencer a partida contra o Novo Horizontino? O Adi Armando, né, que é corintiano, acha que o Palmeiras vai se classificar, hein? Então ele tá achando que o Corinthians vai, no mínimo, empatar aí com o Novo Horizontino. E ele diz: o Novo Horizontino perdeu a chance de se classificar ontem, não ganhando do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso também é uma verdade. E ele acha que vai ser muito difícil o Corinthians se classificar na Sul-Americana. Muito bem, daqui a pouco vamos falar de Sul-Americana. É, Morelli, sem ficar em cima do muro, Palmeiras consegue a sua classificação?
Olha, eu acho que ganha da Ponte, mas eu acho que o Novo Horizontino ganha do Corinthians. Então aí fica Novo Horizontino. Eu acho que o Palmeiras ganha da Ponte de 1-0, mas acho que o Novo Horizontino faz 2-0 no Corinthians.
É.
2-0 no
Corinthians. Eu
não acredito que o Mancini vai jogar com o time titular, não acredito. Acho que ele vai poupar todo mundo pro jogo da próxima semana.
Deixa eu dar aqui um boa tarde aqui para uma nova amiga que está aqui nos assistindo, a Cris Polesi. Não, se você está achando o sobrenome aí parecido, ela é parente da Palma Polesi, está aqui com a gente curtindo o Estadão Esporte Clube. Obrigado, viu, pelo carinho, Palma, e obrigado a Cris, agora a nossa mais nova amiga aqui no Estadão Esporte Clube. O Adi Armando acha que sem força máxima o Corinthians deve empatar com o Novo Horizontino. Então, se tiver um empate, uma vitória do Palmeiras classifica. O seu Hélio Morelli, hein? O Timão tem obrigação de ganhar do Novo Horizontino. Ih, rapaz! Tem toda essa obrigação mesmo, Morelli?
A obrigação teria, né? Mas o Timão anda meio timinho, né? Porque o time ainda está se encontrando. O Luan deu o ar da sua graça, fez dois gols, vamos falar disso daqui a pouco. Mas o Corinthians classificou muito fácil, muito facilmente no Campeonato Paulista, mas com partidas ruins, com partidas, né, enroscadas. Ninguém bate palma hoje para o Corinthians. Quem é que bate palma para o Corinthians? Ninguém.
É
É
verdade.
ninguém. Então, gente, a gente não sabe. E eu vi o jogo do Novo Horizontino ontem. Não é um time ruim. Não é um time ruim, não. Se for jogar com o time reserva do Corinthians, que é mais fraco que o time titular, eu acho que dá Novo Horizontino.
É verdade. A Cris e a Palma me falando que elas são irmãs, viu? Então, que legal ter as irmãs Polese aqui na nossa transmissão. Bom, vamos falar agora do Santos. Ih, rapaz, Morelli falou uma coisa que ele tem total razão, né? É um vexame. A participação do Santos no Campeonato Paulista é vexatória, né? O Santos vai para a última fase do Campeonato Paulista precisando vencer para não cair. Na verdade, precisa do empate, né? O empate, o resultado mínimo, o empate já salvaria o time do Santos. O Santos que joga domingo contra o próprio São Bento, né? Que é adversário direto por essa vaga que ninguém quer, que é a vaga do rebaixamento. Até por isso, talvez o Santos tenha que usar sua força máxima, né, Morelli? Neste jogo, que será observado, sabe por quem? Fernando Diniz, que é o novo técnico do Peixe, Morelli.
Já vai começar a trabalhar, né? Já foi contratado, tem que começar a trabalhar, já vai dar algumas orientações, e para mim já deveria estar ali na beira do gramado, porque é treinador, que é treinador, tem que assumir o time no dia seguinte a contratação. Ah, mas ninguém vai responsabilizar o Diniz se o time não, se o time cair no Campeonato Paulista. Ninguém, né? Ninguém. Ah, mas fica aquela marca de comecei com uma derrota, comecei com um rebaixamento. Mas não é assim, né? A gente sabe o valor que tem o técnico à beira do gramado.
Com certeza.
Então, para mim, ele deveria treinar o time já na Vila Belmiro contra um adversário fraco. E o Santos tem totais condições de ganhar. Eu acho que o Santos goleia, o São Bento. Acho que o
Nossa,
Santos daria 3-0 no São Bento.
você tá otimista, hein, Morelli?
Eu gostei do Santos ontem.
Eu
O
também
Santos poderia,
gostei.
o Santos fez dois gols e poderia ter feito mais.
Aliás, digo até mais, viu, Morelli? Acho que o Santos, os dois últimos jogos do Santos foram bons. O jogo que goleou o Strongest pela Libertadores por 5-0 e o jogo de ontem, apesar da derrota para o Palmeiras, achei que o Santos jogou bem.
Então, em função disso, o Santos pode ganhar bem do São Bento e acabar com essa história de ser rebaixado. O Santos é um time forte, tem que continuar aí na primeira divisão, né? O Santos teve muitos problemas, por isso que o Santos está nessa condição, né? O treinador foi embora, jogador foi embora, mudou o presidente. Então, tudo isso tem um preço e o Santos está pagando o preço de tudo isso. Chega o Diniz. Olha para esse grupo, vê o que ele pode fazer com esse grupo. Não vai ter reforços, vai ter reforços pontuais, e mesmo assim, quando a FIFA der o sinal verde pela liberação do problema envolvendo o Soteldo, e aí o Santos vai tentar fazer alguma coisa. O Santos tem, que se classificar na Libertadores, não está fácil, evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista e ficar muito atento ao Brasileirão. Que rebaixa,
Verdade,
né?
Morelli.
O Santos nunca caiu, né? Mas lá embaixo já tem Botafogo, Vasco, Cruzeiro, né? Tá todo mundo puxando a perninha ali do Santos, ó. Vem aqui, vem pra cá, né? Vem pra cá, né? Então, e o Santos com esse time, com essa condição, com essa falta de dinheiro, corre risco no Campeonato Nacional.
Tem toda a razão. Queria que você falasse rapidamente, Morelli, sobre essa contratação do Fernando Diniz, né? É um contrato em que o Fernando Diniz vai receber menos do que recebeu o Ariel Holan, né? É um contrato de um ano que pode ser prorrogável para mais um ano e é um contrato que não tem multa rescisória, né? O que que você espera do Fernando Diniz no Santos, hein, Morelli?
Então, é um grande ponto de interrogação, né, Grisa? Fernando Diniz no Santos é um grande ponto de interrogação. No Atlético Paranaense e no Fluminense, ele teve um aproveitamento muito ruim. No São Paulo, ele nunca teve paz, viveu alguns altos e muitos baixos. Uhum. O Raí sempre precisou sair em defesa dele para segurá-lo no cargo, o tempo todo, né? E ele não ganhou nada. Foi eliminado de tudo, perdeu tudo, e não deixou um legado legal para esse São Paulo. Então, o torcedor do Santos está torcendo o nariz, né? O que que o Diniz vai fazer no nosso time? Aí, ele vai ter que ver o elenco que ele tem talvez alguns bons jogadores, experientes, Marinho, Alisson, né? Ele vai ter que confiar nesses jogadores. Ele tem uma garotada voando e querendo pedir passagem, né? Ângelo, esse Pirani, né? Gabriel Pirani. Quem tem mais?
O Ângelo, você falou, Marcos Leonardo, Caio Jorge, Lucas Braga.
Caio Jorge,
o Kaique.
Kaique, zagueiro. Então ele tem uma turma aí que pode ajudá-lo dependendo de como ele chegar nos caras. É claro que ele tem que fazer esse time jogar e tem que fazer dinheiro para esse time. Então ele vai ter que pôr esses caras na vitrine para tentar vender esses caras nessa janela próxima. E aí não tem nem choro nem vela, porque o Santos precisa de dinheiro.
Sim.
Então qualquer proposta que chegar na Vila vai ser aceita. E o Fernando Diniz sabe disso. O único que pode falar não é o jogador. Né? Eu não quero ir. Né? Aí vê o que faz. Mas ele sabe disso. Então ele tem que pegar desses caras e tentar montar um time. Aquela coisa que assusta o torcedor, que a gente viu muito no São Paulo, goleiro sair tocando a bola. Eu olhei para os três goleiros do Santos e não vi nenhum com condição de fazer isso.
Sim.
Né? O John, o Vladimir...
E o João Paulo, que é o titular, né?
E o João Paulo. Eu acho que eles têm dificuldades para isso.
É, verdade.
Eu acho que eles têm dificuldades para isso. Então, tem que repensar. Então, tudo que ele foi cobrado no São Paulo, ele vai, de certa forma, levar para o Santos, que é o jeito dele. Agora, ele teve um elogio muito grande do Daniel Alves. Daniel Alves deu uma entrevista para o jornal The Guardian, dizendo, em inglês, dizendo que o Fernando Diniz está à frente do seu tempo aqui no Brasil. Uhum. Aqui no Brasil é um cemitério de jogadores e de treinadores. E que o Fernando Diniz está muito à frente do seu tempo aqui no Brasil. Mas não adianta nada você estar à frente do seu tempo... no momento em que o seu time não consegue fazer o que você está pensando.
Né?
Tem que casar um time bom e ideias boas. Então ele vai ter que repensar muita coisa em relação a esse Santos, Grisa. Agora, eu acho que ele tem dois objetivos: vender jogador e evitar a queda do time no Campeonato Brasileiro.
Muito bem. Ó, seu Hélio Morelli já está prevendo aí um embate entre Fernando Diniz e Marinho. E será... O Marinho teve uma atitude recente contra o Ariel Holan, né? Sobre uma substituição. Pode acontecer. Vamos observar as cenas dos próximos capítulos. Olha só, a palmeirense Palma Polese diz que vai torcer para o Novo Horizontino perder e não para o seu adversário ganhar. Ela se recusa a dizer que vai torcer para o Corinthians ganhar. Tá certo, né? A rivalidade faz essas coisas. Já que estamos falando de Corinthians, vamos falar do Timão, mas não pelo Campeonato Paulista, porque o Timão está classificado, vai pegar a Inter de Limeira, já está tudo certo. Mas o Corinthians ontem, no Peru, em Lima, venceu o Sport Huancayo por 3-0 e assumiu aí a segunda colocação do Grupo E da Sul-Americana. O Corinthians agora tem 4 pontos contra 9 do Peñarol, ou seja, 5 pontos de diferença. O Peñarol ontem venceu novamente, né? Tá com 100% de aproveitamento, venceu o River Plate do Paraguai por 3-0. Qual é o grande problema para o Corinthians nisso tudo? É que na próxima quinta-feira o Corinthians vai para o Uruguai pegar o próprio Peñarol. E aí, meus amigos... o Corinthians não pode perder. Se perder, acabou, o Corinthians não consegue mais chegar. O Corinthians conseguiria no máximo fazer 10 pontos e o Peñarol já teria 12. Então com esse resultado, o Corinthians estaria eliminado. Se empatar esta partida, aí sim existe ainda a possibilidade do Corinthians se classificar na Sul-Americana, mas assim, chances remotíssimas, tá? Precisaria que o Peñarol perdesse os próximos dois jogos que tem para fazer, sendo que um deles é contra o Juan Caio, que é o saco de pancadas do grupo. Ou seja, Morelli, só a vitória interessa para o Timão nesse jogo contra o Peñarol na próxima quinta-feira.
Por isso que eu acho que o Mancini não vai escalar o time principal para jogar contra o Novo Horizontino domingo. Agora, você não falou do River. O River Plate do Paraguai também tem os mesmos 4 pontos do Corinthians. O Grisa e o Morelli lá do Paraguai, que estão fazendo o programa do jornal deles lá, estão falando a mesma coisa. Ah, o River vai ganhar, não sei o quê, se conseguir, não sei o quê. E se o Peñarol perder, pode chegar, né? Porque é isso, né? O Corinthians e o River Plate estão empatados com 4 pontos. Os dois teriam condições de
Verdade.
ameaçar o Peñarol. Esse regulamento é duro, porque só classifica um, né? E aí você não dá nem a chance do segundo e do terceiro tentarem brigar pela vaga. Para mim, o Peñarol é o mais forte do grupo. Tem uma tradição incontestável. Fez 9 pontos em 3 jogos, 100% de aproveitamento. E
Isso.
dificilmente vai baixar isso na segunda parte da competição, né? E vai jogar em casa contra o Corinthians no próximo jogo. Eu não vejo quase que nenhuma possibilidade, a não ser a possibilidade da matemática, né? Eu não vejo quase nenhuma possibilidade do Peñarol não ficar com a vaga nesse grupo. Então o Corinthians vai fazer o seu jogo, vai tentar. Mas eu não vejo essa possibilidade. E aí também, se não tiver essa possibilidade, vai jogar para cumprir a tabela e para ganhar um pouquinho de dinheiro que a Copa Sul-Americana paga. Mas para mim era uma boa competição para o Corinthians seguir em frente, né? Uma boa competição para o Corinthians seguir em frente, com chances, inclusive, de ganhar, né? Lá na frente poderia
Sim.
afunilar com o Corinthians melhor e fazendo melhores apresentações. Mas ontem ganhou de 3, Luan fez 2 gols, mas o adversário é muito fraco, né? Não dá para você
Não.
tirar base desse jogo para falar que o Corinthians melhorou, que o torcedor já deve acreditar, que o Brasileirão vem aí, o Corinthians aparece como uma das forças. Nada disso, né? Nada disso. O Corinthians não é forte nem no Campeonato Paulista, né? Mostrando o futebol que está mostrando. E ontem foi muito fraco.
É.
Esse jogo. Como foi fraco também o jogo do Grêmio, né? O Grêmio fez oito gols,
Aliás, até queria
né?
falar sobre isso, né? Impressionante. Algumas equipes sul-americanas é vergonhoso estar num torneio importante sul-americano, né? Jogou contra o Aragua, né? Só no primeiro tempo já estava 6-0 para o time do Grêmio, né? O jogo terminou 8-0 para o time do Grêmio. Quer dizer, eu imagino que esse time do Araguá, se jogar com o Juventus aqui da minha querida Moca, acredito que perderia o jogo também, viu, Morelli?
Se o Grêmio jogar com o Grêmio reserva, como geralmente eles faziam no meu tempo ali de ver treino, um coletivo, dos titulares contra a reserva, não saía tantos gols, né? Geralmente não sai tantos gols nos coletivos.
É.
E é o que você falou, né? O time da Venezuela é muito fraco. E esse Corinthians também ganhou de um time muito fraco, né? O Juan Caio do Peru, né? O Grêmio e o Corinthians fizeram a sua parte. Agora, não dá para pegar esse jogo e falar, ó, é parâmetro,
Isso.
né? O Grêmio ganhou de 8, o Corinthians ganhou de 3. Não, não dá. Então, tem que esperar um pouco mais. Até para falar do Luan, né?
Isso.
Todo mundo tá achando que o Luan voltou, o Luan voltou. O Luan jogou um pouquinho mais do que vinha
Fez
jogando.
um golaço,
O Luan,
inclusive, né?
ele sempre fez golaços, mas ele
Né.
sabe chutar. Né? Mas ele não. Ah, o Luan não é aquele Luan que a gente viu e talvez a gente nunca mais veja. Mas está mais ligado, está mais antenado, está dando mostra de que quer ficar no Corinthians. Né? Teve por pouco para ir embora. Está dando sinais aí de que quer continuar no Corinthians.
É verdade, tem toda a razão. O Adi Armando, ele acha difícil o Corinthians se classificar na Sul-Americana. Ele acha que o Corinthians não consegue vencer o Peñarol na próxima rodada, né? Jogo, como eu disse, na quinta-feira, na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite no Uruguai. Eu também, ó, corintianos, não fiquem chateados comigo, mas eu acho que moiou. Moiou, acho que não vai rolar. Talvez pro Corinthians seja até interessante não ter mais um torneio no seu caminho. Claro, eu sei que tem a questão financeira, que é importante, o dinheiro que dá, mas talvez o Corinthians tenha tempo para se concentrar mais em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? E evitar tropeços, que podem gerar até, sei lá, uma possibilidade de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, enfim. Talvez pensando na questão técnica, Morelli, seja até melhor pro Corinthians sair da Sul-Americana, né?
Eu acho que nunca é bom um time ser eliminado das competições que ele ganhou o direito de disputar. Ele ganhou o direito de estar na Sul-Americana porque ele conseguiu uma classificação regular ali no Campeonato Brasileiro. E aí você tem que planejar, né? Você tem que planejar. Eu acho que o planejamento é o que falta para os clubes do futebol. Olha, vamos chamar um time para jogar o Campeonato Paulista. O Atlético Paranaense faz isso há muito tempo. O Atlético Paranaense não põe o seu time principal para jogar o estadual. É uma decisão, é uma estratégia, é um jeito de gerir, né? Os clubes não pensam assim. E talvez esse seja um caminho, dado a quantidade de jogos que todo mundo está fazendo. Nós estamos matando os jogadores. O Marinho foi dar um chute na bola sozinho e sentiu uma dor, uma contusão muscular, né? Né? O pessoal do Santos falou que está cansado, o pessoal do Palmeiras falou que está cansado, o pessoal do São Paulo falou que está cansado, o pessoal do Corinthians fala que está cansado, né? Então, assim, aí quem perde é o futebol. Então, precisa ter. Eu acho que o Corinthians tinha que tentar, né? Tem chance? Tem que tentar. Tem chance? Tem que tentar. E aí se planejar um pouquinho melhor. Eu sei que o elenco é ruim, é fraco, é limitado, mas eu acho que o planejamento ainda pode passar por cima de tudo isso. Quando você não tem craque, né, Grida? Fiz uma coluna esses dias em relação a isso. Quando não tem craque, o planejamento manda, né? E a gente faz tempo que não tem craque.
Morelli, para a gente fechar a semana e fechar o programa, a Cris Polesi falando que o Palmeiras também está usando jovens alviverdes. É verdade, os times brasileiros estão se utilizando cada vez mais das categorias de base. Então, vou passar a pergunta aqui do Adi Armando para a gente fechar o programa e fechar a semana. Ele pergunta: os times brasileiros estão renascendo no cenário sul-americano com a necessidade de renovação de atletas, como disse até a Cris Polesi, e também a mudança no futebol? Parece que estamos retornando ao prumo de bons times, vocês não acham? O que que você acha, Morelli?
Eu acho que não. Eu acho que tirando o Flamengo, que tem um bom elenco, e talvez o Palmeiras, que tem um elenco mais recheado, o Atlético, que está jogando um pouquinho melhor, o Internacional, que está tentando se provar, a gente é altos e baixos, igual a todos eles. É claro que a gente não é como o time que o Corinthians ganhou, ou mesmo como o time venezuelano que o Grêmio colocou 8 bolas no balaio, não é isso, né? Mas eu não vejo o futebol brasileiro muito à frente do futebol argentino, colombiano. Não vejo, não vejo. Eu acho que todos os jogos. O Corinthians perdeu pro River do Paraguai, gente. Aliás, essa derrota é o que
Empatou,
custa.
empatou.
Empatou. Esse empate é o que custa pro Corinthians, a classificação, talvez, né? Tivesse 2 pontos a mais. Poderia ter uma sorte melhor, estava ali nos calcanhares, né, do Peñarol. Então eu não vejo. Eu acho que a gente ainda tem alguns elencos, né? Hoje o Flamengo talvez o melhor elenco, o Palmeiras. E aí a gente fica vivendo nesses elencos, né, apostando nesses elencos. Mas a maioria dos nossos times estão ruins.
Verdade.
Santos está ruim, o Grêmio está se formando. O São Paulo está se formando. O São Paulo tem um elenco bom, mas está se formando. O Santos está ruim. Eu não vejo que os times eles estão mais treinados, talvez isso sim, porque eles vieram da temporada e não perderam aqueles 2 meses de férias, aquela preparação toda,
Sim.
mas estão mais cansados também, né? Estão mais cansados também.
Verdade, tem toda a razão. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje e também o Estadão Esporte Clube nesta semana. Queria agradecer aqui mais uma vez a companhia de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
Valeu, gente, um abraço a todos, boa semana. Queria dar uma última informação: semana que vem, dia 15, é a data que o time lá do Qatar tem para comprar ou não o Dudu, o Dudu Palmeiras. E não, dia 15, se não fechar negócio, o Dudu faz as malas e volta.
Olha, bom, seria um ótimo reforço para o time do Palmeiras. Muito bem. Turma, queria agradecer vocês também aí pela companhia de sempre ao longo dessa semana, também pela audiência, pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco nós postamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, 1 da tarde, nós estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com/Estadão Esporte. Então, ó, desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, um feliz Dia das Mães para todas as mamães aí, né? Vamos curtir bastante. Claro, se tiver imunizado, dá para fazer aquela visita. Se não tiver, vai por vídeo, vai por longe, assim não vamos colocar as nossas mamães em risco aí por conta do coronavírus. Combinado, turma? Então, ó, ótimo final de semana a todos e nos vemos na segunda-feira. Tchau!
O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite!